por isso, para nós, matérias inalienáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção, o Sr. Deputado Armando Gravo, chega a 2 minutos e 19 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A proteção social é um instituto, como todos aqui sabemos, previsto na lei máxima deste país como um instrumento de cumprimento obrigatório e parametrizador de todo o edifício jurídico português, a Constituição da República Portuguesa. A proposta de lei 19, no seu artigo 2º, visa atingir e alterar o âmbito e alcance da interpretação da norma. Aquelas normas novas e presumíveis, interpretações autênticas, mais não são do que paliativos. Esta decisão meramente política, mais não é que uma mudança de palavras para que nada mude. Aliás, a bem dizer, atrevo-me a considerar que esta nova interpretação, agora denominada de autêntica, acarreta para o edifício jurídico nada mais que a manutenção da confusão interpretativa. A nosso ver, vai aumentar o dissenso entre os intérpretes da norma que ela própria pretende implementar como interpretação autêntica. Lamentavelmente, quem vai sair verdadeiramente prejudicado serão os cidadãos. De facto, a lei está em vigor desde 2005. Durante todos estes 19 anos, o PS esteve na ação governativa durante cerca de 15, sendo que cerca de 4, mais 3 e mais 2, esteve a legislar e alterar normativos legais coligado com o total apoio do PCP e Bloco de Esquerda. E o resultado foi que encontramos o estado lastimoso do Serviço Nacional de Saúde, escolas, tribunais, apoio às famílias, segurança e até das prisões. Pela posição tomada por estes últimos governantes, os portugueses já se aperceberam do arrependimento do PS, PCP e Bloco de Esquerda nesta comparticipação, nesta sociedade de esquerda que foi denominada geringonça. A extrema-esquerda no poder a ser maniatado pelo PS e o PS com a extrema-esquerda a tentar maniatar os portugueses. Estes governos não têm governado, têm desgovernado. O Partido Chega está pronto para governar. Os portugueses sabem disso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, vou dar a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que, para além dos 2 minutos, tem a restante cedência de tempo do PSD, DIL e CDS-PP e que está contado no quadro. Portanto, tem 3 minutos e 14 segundos. Só chavó, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As questões foram muitas, o que demonstra bem a importância desta matéria, que, devo dizer, não é uma matéria eminentemente política, mas sim uma matéria eminentemente jurídica, porque se trata da interpretação de um diploma legal e das dificuldades da mesma causadas por diferentes interpretações jurisprudenciais. Queria fazer só 3 ou 4 esclarecimentos. Em primeiro lugar, isto não é um problema de um grupo fechado e não é só um problema de docentes. Isto neste momento abrange 12.144 antigos subscritores, os que foram já inscritos, dos quais 9.000 apenas são docentes. Portanto, isto também se estende a outras categorias, temos militares, forças de segurança, trabalhadores administrativos. Portanto, não é um problema fechado e é um problema aberto e que vai aumentar. Disse aqui que tínhamos 14 processos em junho, temos 800 e tal processos no final de agosto. A outra questão que queria dizer, que queria referir, é que não é o Governo que fala na continuidade como requisito substancial para permitir a reinscrição. É o STA que fala. E o STA não foi chamado a pronunciar-se outra vez sobre essa matéria, porque que funcionou o princípio da dupla conforme, porque não chegaram lá mais ações. São as ações que estão são dos tribunais administrativos e do Tribunal Administrativo Centrais. Portanto, na verdade, não sei como é que o STA resolveria, mas aquele disse que era a continuidade, era. Agradeço a disponibilidade, nomeadamente manifestada aqui pela bancada da Iniciativa Liberal e pela bancada do PS, de aprofundarmos esta discussão em sede de especialidade, porque talvez haja uma forma de nós concretizarmos um pouco melhor aquilo que o STA quis dizer com continuidade. No caso dos professores, aliás, esta continuidade pode não ser de um dia para o outro, ou da transição. Pode ser um docente que termina o seu contrato no final do ano letivo e que reinicie com base formalmente noutro contrato no ano letivo seguinte, e naturalmente, entretanto, foi de férias, não é? O que acontece é que este docente está numa situação muito diferente daquele outro que foi docente até em 2005, depois foi à sua vida, descontou para o setor privado e agora quer reinscrever-se e está a conseguir reinscrever-se se não houver uma clarificação. E, portanto, é esta clarificação que se pretende. Penso que ficaram bem patentes aqui as dificuldades e chamo também a atenção para uma outra desigualdade. É que se não resolvermos desta forma, todos os professores, só para dar o exemplo dos professores que entraram a partir de 1 de janeiro de 2006 e que estão na Segurança Social, serão discriminados em relação àqueles que, tendo entrado já depois e se calhar com carreiras contributivas noutros sítios, não têm direito à CGA. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Termina assim o nosso debate. Provavelmente os senhores membros do Governo não vão continuar connosco. Se assim for, embora possam continuar, como é óbvio, agradeço a presença e desejo de um bom fim de semana. Vamos então fazer a verificação de presenças e quórum para irmos entrar no período das votações dos inúmeros diplomas que temos para votar. Portanto, peço para abrir agora o momento para a verificação do quórum. Senhores deputados, faz favor. Se algum dos seus deputados tiver dificuldade, por favor de sinalizar. Algum dos seus deputados está presente, ainda não se conseguiu registar? Que é para poder fechar este período de verificação de quórum. Bom, não tenho a sinalização, portanto, peço para fazer o favor de encerrar este período para verificarmos as presenças e o respectivo quórum. Portanto, está verificado, estão presentes 221 senhores deputados, portanto, temos condições para poder passar então este período de votações. Primeira deliberação, projeto de voto número 239, apresentado pelo Partido Comunista Português, de pesar pelo falecimento de Vicente Merendas, sendo que está presente a assistir a este momento a senhora viúva e a respectiva família. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para fazer o favor de ler o voto de pesar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo falecimento de Vicente Merendas. Vicente Merendas, antigo deputado do PCP, militante e dirigente comunista, faleceu dia 28 de julho com 76 anos. Militante do PCP desde 1974, Vicente Merendas, com a profissão de serralheiro de tubos, foi operário da Lisnave, integrou a coordenadora das Comissões de Trabalhadores da Cintura Industrial de Setúbal e a coordenadora das Comissões dos Trabalhadores da Indústria Naval. Foi membro da Direção da União de Sindicatos de Setúbal, da CGTPI. Membro do Comitê Central do PCP entre 1998 e 2008, Vicente Merendas foi eleito da CDU na Assembleia Municipal de Almada e na Assembleia Municipal da Moita, tendo sido deputado à Assembleia da República na 8ª e 9ª legislaturas. Para além da sua destacada intervenção enquanto dirigente do PCP, Vicente Merendas teve também uma exemplar intervenção cívica, de que era exemplo a sua participação nos órgãos sociais da Associação de Bombeiros Voluntários do Barreiro, Corpo de Salvação Pública, onde exercia o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Vicente Merendas e apresenta aos seus familiares e amigos e ao Partido Comunista Português as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Quem vota contra, se abstém. Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 250, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de José Maria Amado, cônsul honorário de Comodoro Rivadavia, Argentina. Peço ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira o favor de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Natural de Bubiquem, José Maria Amado emigrou para a Argentina em 1948. Estabeleceu-se em Comodoro Rivadavia, onde concluiu o ensino secundário e mais tarde obteve o título de doutor em medicina na Universidade de La Plata e nessa cidade fundou o Círculo Cultural Português de La Plata. Uma vez formado, voltou a Comodoro Rivadavia e casou com Noémia Correia, tendo 3 filhos. Trabalhou solidariamente para a comunidade de Comodoro Rivadavia, em geral, e especialmente para a comunidade lusitana, através da Associação Portuguesa de Socorros Mútuos. Foi ainda presidente do CUP Português. Foi o gestor do Monumento ao Imigrante Português, que atualmente faz parte da Praça Portugal. Outra das suas atividades, que procuraram difundir as raízes portuguesas, foi a de radialista, criando o programa Música de Portugal, que por mais de 30 anos foi emitido, todos os domingos, por rádios da cidade, com música e notícias portuguesas. Possuía a mais completa coleção de discos de música portuguesa da Patagónia. Foi o criador da revista da Associação Portuguesa de Comodoro Rivadavia e responsável pela edição do primeiro número. A revista continua a ser utilizada atualmente. José Maria Amado evidenciou ao longo da sua vida um grande portuguesismo e foram constantes a preocupação e o trabalho que realizou para transmitir os valores culturais e as tradições de Portugal. Por isso mesmo, teve o reconhecimento do governo português, sendo em 1992 designado vice-cônsul honorário em Comodoro Rivadavia. Em 2005 foi condecorado com a comenda do Infante Dom Henrique pelos importantes e valiosos serviços prestados e pelo seu grande sentimento de portugalidade. E em 2009 foi designado cônsul honorário, função que desempenhou com total dedicação até o ano passado. O Dr. Amado foi um exemplo dos imigrantes portugueses que, em busca de melhores possibilidades, deixaram Portugal só fisicamente, pois espiritualmente continuaram unidos à pátria que os viu nascer e lutam para manter vivas as suas origens. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de José Maria Amado e apresenta as suas mais sentidas condolências à sua família e amigos.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 269, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento do Dr. Álvaro Pereira da Silva Leal Monjardino. Senhora Secretária Germana Rocha, a favor de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no dia 16 de agosto de 2024, com 93 anos, em Angra do Heroísmo, onde residia Álvaro Pereira da Silva Leal Monjardino, advogado, político, historiador e autonomista. Nascido a 6 de outubro de 1930, desenvolveu ao longo da sua vida uma intensa atividade nas áreas forense, política e da história. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, dedicou toda a sua vida profissional à advocacia, com participação ativa na vida política, cultural, regional e nacional. De 1973 a 1974, foi eleito deputado da Assembleia Nacional, pelas listas da Ação Nacional Popular, tendo sido um dos últimos